Eu passo agora a palavra ao professor Edson, né, para
refletir sobre tudo que foi falado.
Ok.
Ah, tem aí.
Professor Gabriel. Precisava...
Edson.
Sim.
Tem. Quem é o expositor? Edson Franco, professor e advogado e jornalista, recebeu o prêmio Samuel Benchimol em 2015 na categoria Personalidade Amazônica. Foi presidente da BMS entre 92 e 2004. Dentre as funções que exerceu, foi também secretário de Educação do Estado do Pará, membro do Conselho Estadual de Educação do Pará, secretário-geral do MEC, conselheiro do Conselho Federal de Educação, reitor da UNAMA e da Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, e presidente da Academia Paraense de Letras. Atualmente é membro do Conselho Curador da FUNADESP, diretor do Centro de Serviços Educacionais do Pará, presidente do Centro de Estudos Avançados do Pará e presidente do Conselho de Administração da Associação Amapaense de Ensino e Cultura. E particular amigo.
Ok. Professor Gabriel, professor Moza, minha querida Carmen, meus amigos, eu estou numa dificuldade danada, porque eu estou precisando de fazer um estudo de recuperação. Professor Moza é pós-doutor em Química, explicou para nós sobre o C3NH, e eu não entendi. E eu queria fazer uma recuperação com ele. Na verdade, é para dizer do brilhantismo do trabalho que ele realizou aqui. Ele nos puxou do ensino superior para a educação básica. E essa colocação que ele fez realmente é uma colocação muito positiva neste final de ano 2015. Praticamente hoje a gente encerra as atividades da ABMS do corrente ano. Então, essa puxada que ele nos fez, acho que foi extremamente importante. E eu creio que ela vai servir de base para algum trabalho que a gente venha a realizar em relação à Associação Brasileira de Mantenedora de Ensino Superior. Queria fazer algumas colocações aqui que eu acho que são importantes. A primeira delas é que nós vivemos uma situação de profunda dificuldade em algumas das nossas instituições. É verdade que há instituições grandiosas, portentosas, com uma condição econômico-financeira muito positiva, mas há outras instituições muito precárias. E o que a gente nota é o seguinte: o ensino superior praticamente já atendeu a classe A e a classe B, e parte da classe C, mas não chegou à classe D nem à classe E. E o que acontece é que toda a demonstração feita pelo professor Moza mostra as dificuldades da educação básica que repercutem no ensino superior e nas idades mais avançadas, e que fazem com que as pessoas que tiveram precariedade na formação básica vão ter uma situação econômica desfavorável, incluindo as classes D e E. Ora, o ensino superior é verdade que cresceu muito. Houve uma grande expansão do ensino superior. Quase que começamos a atingir as classes D e E a partir do ProUni e do FIES. Essa retração feita no FIES colocou de novo em xeque essa evolução do ensino superior. E não se imagine que pelo ensino à distância, a gente vai conseguir compensar a situação desfavorável da participação das classes D e E. Até mesmo porque essa classe D e E não tem muitas condições de frequência adequada no ensino superior. Professor Moza, eu vejo que nós estamos exatamente numa dificuldade muito grande, como a gente consegue melhorar a educação básica a partir de uma formação do professor mais adequadamente no ensino superior, e como a gente consegue ampliar o ensino superior com as classes D e E. Temos, então, dois problemas aí. Um de qualidade da formação do professor e outra de quantidade do contingente educacional que nós atendemos. O professor Moza mostrou com um gráfico apresentado aqui a situação do crescimento do ensino público e do crescimento vertiginoso do ensino privado. Deu para perceber com aquela coloração que ele fez aqui. Não é que o ensino superior público não possa crescer. A dificuldade dele é que ele não tem capilaridade. E o ensino privado, quando cresce, cresce não apenas porque queira crescer por ele mesmo, mas porque avança na capilaridade. É esse o crescimento do ensino superior privado. Não nos iludamos disso. Ora, quando ele avança nessa capilaridade, ele atinge uma população que é pouco favorável ao ensino público, público porque não tem a capilaridade, e ao ensino privado porque não tem o recurso. A saída que muitas instituições encontraram de fazer o seu próprio FIES é uma saída muito precária. É só uma saída para significar que nem tudo está perdido. Mas não chega a ser uma saída efetiva, porque o custo do dinheiro é um custo mais elevado se ele não é financiado pelo próprio poder público com a receita dos seus tributos. Vejo que aí está um problema nosso. E que o desafio apresentado pelo professor Moza é muito importante. O que nós fazemos também da nossa parte para conquistar a população jovem para as licenciaturas e para formar mais adequadamente esses jovens para o trabalho nas escolas. Eu digo isso a vocês por algumas experiências que eu vivi na minha vida de 70 e quase 80 anos. Eu fui secretário de educação. E eu fui secretário de educação com 27 anos. Louco para fazer as coisas melhores que podia haver. Com a cabeça fumegante de vontade de inovar. E eu chegava num estado em que o meu governador anterior, hoje meu padrinho e ainda vivo, graças a Deus, aos 94 anos, este governador nomeava professores no interior do Pará por portaria verbal. Não sei se vocês conhecem esse tipo de portaria. É aquela em que o governador chega no município e, diante do coletor de tributos, diz assim: nomeie seu fulano de tal. Pronto, não tem ato, tem portaria verbal. Aos 27 anos, isso enlouquece uma pessoa. E no município, no meu estado, chamado de Abaetetuba, eu encontrei 56 professoras normalistas de portaria verbal. E eu queria melhorar o ensino. Fui à Universidade Federal do Pará, me encontrei com o reitor, que era meu amigo, e disse a ele: mestre, vamos fazer um concurso para essas professoras. E saímos a fazer um concurso a nível estadual para todos os professores, inclusive para o município de Abaetetuba. Inscrevemos, fizemos o concurso e tudo aconteceu. Professor Moza, olha a minha decepção. Eu nomeei as 56 vitoriosas no concurso. Mês de janeiro. Em março, comecei a receber uma saraivada de críticas dos parlamentares do meu estado. Em Abaetetuba, nenhuma escola estava funcionando, apesar das nomeações feitas. Fui a Abaetetuba. Cheguei lá e comecei a visitar as escolas. E percebi que não podiam, a minha nomeação tinha sido completamente equivocada. Nomeação por portaria verbal, no meu estado, era naquela época, estou falando em 1964, era naquela época, a nomeação que se fazia da dona da casa, que era a professora nomeada. Ora, quando eu nomeei professoras mais competentes que tinham passado no concurso, essas pessoas foram procurar as escolas, mas a escola era a própria casa da professora anteriormente nomeada. Obviamente que ela não cedeu mais a casa. Então não houve aula. Eu tive que voltar para a minha secretaria, desnomear legalmente as nomeadas por concurso e nomear legalmente aquelas que eram as donas das casas. Essa situação, claro que não é a mesma, mas mostra, sobretudo, de que, às vezes, como dirigentes educacionais, nós tomamos atitudes que não são tão coerentes com a realidade. E o que eu vejo, professor Moza, é que duas coisas estão incomodando a educação pelo pouco conhecimento de algumas autoridades. A primeira é a questão da instabilidade da regulação. E a segunda é pela instabilidade do processo de avaliação. Comento rapidamente as duas. Uma, a instabilidade na regulação. Cada dia inventamos uma coisa nova. Não há no Ministério da Educação e no poder público em geral portaria verbal. Essa já desapareceu. Mas existe agora a portaria de e-mail, que é tão ruim quanto a portaria verbal. Até porque ela não é assinada. É só o e-mail. A nota técnica, e assim sucessivamente. E a gente fica tumultuado muitas vezes com tanta regulação que se sucede para um trabalho que a gente gostaria que fosse mais estabilizado nas nossas instituições. O que eu reclamo é da estabilidade. O segundo é o da avaliação. É que na precipitação para fazer aquilo que precisa ser corrigido, muitas vezes a gente não segue uma tramitação normal. E a invencionice aparece como uma situação que muitas vezes coloca em xoque cada uma das nossas instituições. Eu queria me irmanar com o professor Moza na necessidade que eu acredito que o professor Gabriel tem abraçado de que nós trabalhemos para que as nossas instituições se preocupem com a educação básica. Acho que devemos fazer isso como um compromisso da ABMS, de tal sorte que a gente trabalhe um pouco mais nessa temática, trazendo aos nossos companheiros de associação algumas ideias, algumas concepções que possam ajudar essa nossa colaboração. Talvez aí esteja até um mote para a responsabilidade social. Não sei se poderia sugerir que 2016 tivesse como mote essa nossa preocupação com a educação básica. Eu acho que seria a maneira mais delicada de dizer ao professor Moza muito obrigado pela sua lição. Acho que é isso, fundamentalmente. Segundo lugar, é que a gente continue trabalhando no sentido de proporcionar a nossa palavra em função da estabilidade do sistema regulatório no nosso país. De tal sorte que a gente não seja surpreendido a cada passo com as inovações que vão se sucedendo e que não tem nenhuma consistência dentro do processo educacional. Por isso, eu sou muito agradecido ao professor Moza, especialmente pelo carinho que eu tenho por ele e eu sei que ele tem por mim. O admiro como reitor da Universidade Federal de Pernambuco, por algo que eu tenho certeza que aconteceu no seu reitorado. O trabalho com as irmãzinhas do interior de Pernambuco, a partir da Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho foi gigantesco. E depois nós conseguimos, no Pará, por inspiração dele, talvez ele saiba pouco, criar uma instituição das universidades públicas e privadas, de tal sorte que a gente pudesse trabalhar em conjunto, no mesmo sentido daquilo que ele conseguiu conceber com a Federal de Pernambuco. Muito obrigado.
Nós teremos agora aberta a plateia 10 minutos para questões que vocês queiram formular. E eu passo então a Carmen Luiza que faça o seu questionamento.
Eu pedi licença para não escrever a minha questão porque ia ficar muito longo e eu precisava comunicá-la de uma maneira mais adequada. Porque eu vejo... vai muito na esteira do que o professor Edson coloca, de quais são as possíveis contribuições que o setor privado pode dar na questão da formação da escola básica. Já discutimos isso algumas vezes aqui na BMS, e eu vejo assim, que é uma contradição muito grande, um distanciamento da formação do professor, que nós mesmos damos nas nossas escolas, nos cursos de licenciatura, né, e essa cobrança... que eu acho que a gente já superou essa etapa da lamúria sobre a qualidade do aluno que nós recebemos. Então, realmente, é preciso nos responsabilizarmos por essa questão da formação do professor. Aí eu verifico um cenário de políticas públicas também distanciado do que o setor, do que o terceiro setor vem fazendo com muito mais qualidade do que efetivamente nós conseguimos verificar nas políticas públicas da área da educação. E me refiro a isso na questão do Instituto Ayrton Senna e do Center Lehman também, da Fundação Lehman, que eu tive recentemente a oportunidade de conhecer a formação de professores que é feita em Stanford, juntamente com esse grupo da formação do Center Lehman, e verifiquei, quando conheci, uma possibilidade de que as escolas privadas se engajassem nesse movimento, conhecendo melhor, estudando melhor e até recebendo algum tipo de treinamento, informação do próprio Center Lehman no que diz respeito à formação de professores, porque hoje nós temos algumas amarras às diretrizes curriculares no que diz respeito às inovações, no que diz respeito a novas metodologias de aprendizagem que o setor privado do ensino superior vem buscando colocar em suas instituições e se debate com problemas de cultura na formação. Cultura do próprio professor e cultura também do aluno, que mesmo sendo ele o que mais reclama das aulas, também é ele que tem dificuldade de acatar as inovações e as metodologias de aprendizagem mais inovadoras. Né? E nós não temos nos nossos currículos das licenciaturas, apesar de alguma coisa na questão da neurociência, nós não temos nada no currículo que fale em inovação na aprendizagem, nas metodologias ativas, que é o que vem se estudando, pelo menos por parte, boa parte do setor privado. Então, a minha questão que eu coloco, assim, a meta 12, que o senhor colocou muito bem, como é que nós vamos chegar a atingir essa meta 12 se a gente se preocupar especificamente com a quantidade? A gente está falando de qualidade. E aí eu retomo essa contradição entre a formação que nós mesmos, nas nossas licenciaturas, damos aos professores e, pior, os cursos de licenciaturas que nós estamos fechando, porque não temos condições de mantê-los, tá? E essa qualidade desse aluno que nós recebemos, que não passou por um processo qualificado de aprendizagem, e que nós queremos, então, temos a obrigação de fazê-lo nas nossas universidades, né? Então, acaba sendo um círculo que poderia ser virtuoso e acaba sendo vicioso, né? Então, de que forma o setor privado poderia... Talvez, eu penso, se aproximando muito mais dessas entidades do terceiro setor, que vem contribuindo muito para as instituições. Eu vejo também o Fórum Nacional de Educação, que deveria estar, que tem a função de acompanhar e monitorar o avanço do Plano Nacional de Educação, com muito mais preocupação ideológica das suas crenças do que com a sua preocupação de qualificação do ensino. Isso não me dá nenhum prazer de dizer isso no último dia de reencontro daqui da BMS. Mas, por outro lado, me garante a importância do nosso trabalho E como nós precisamos aprofundar e refletir muito mais sobre isso, e não só refletir, como agir, né? E aí, nesse ponto, eu gostaria da sua palavra sobre quais são essas contribuições, de que maneira nós podemos nos aproximar mais desse setor que está produzindo qualidade no que faz, que é o terceiro setor, né? E que eu sei que o senhor é envolvido com isso, né? E criar alguma forma da BMS se sintonizar um pouco mais com essa maneira de trabalhar.
Louca. Acho que está... Obrigado, Beto. Eu acho que Carmen foi direto numa questão. Teve uma vez, Carmen, lá na Paulista, quando eu estava no Todos pela Educação, a internet passou o dia inteiro sem funcionar na Avenida Paulista. Imagine a confusão dos bancos naquele setor econômico financeiro do país. E aí o responsável, entrevistado pela Globo à noite, disse assim: olha, realmente foi um fenômeno raro e complexo. Fenômeno raro e complexo, que ninguém conseguiu. E Carmen colocou agora uma questão que é extremamente complexa e rara, porque até agora não. Então, Carmen, eu me proporia fazer o seguinte: eu acho que quando você traz e tem a responsabilidade de trazer, tem a responsabilidade também de ajudar a encontrar a solução. Eu tive um enorme privilégio na minha vida de ter passado uma boa parte da experiência no ensino superior, depois na educação básica, né, e agora no terceiro setor. Isso anos seguidos, né, realmente foi um privilégio, eu tive uma sorte enorme na minha vida, e isso me deu uma visão muito sistêmica do problema, me ajuda muito, né, a encontrar determinadas soluções que elas não são, às vezes, com a profundidade que eu gostaria, mas elas pelo menos apontam caminhos mais plurais do ponto de vista de uma solução de médio e longo prazo. Nesse sentido, eu proporia que a gente fizesse, em primeiro lugar, né, uma agenda para essa questão da educação básica com o ensino superior, e aí você apontou, na minha opinião, eu vou sair daqui para uma audiência com o ministro Mercadante. Eu vou propor a ele, e como eu propus a Renato Giannini, tem muita coisa acontecendo hoje no terceiro setor, nos institutos e fundações de empresas, que, como você disse, é quem está empurrando, na minha opinião, a fronteira da educação básica nesse país. A questão dos sócios emocionais, habilidades, o CDE, quem empurrou foi o Instituto Ayrton Senna. A Fundação Lema está empurrando a Base Nacional Comum, não é só ela, tem o Natura, mas ela está liderando isso já há 2 anos. Então, o Instituto Natura agora criou uma plataforma gerencial para os planos municipais de educação, fantástico, com Viva, para os municípios. Coisas que deveriam estar sendo feitas pelo próprio responsável pela macropolítica do país. Eu me lembro que quando... Eu sou também do conselho do Instituto Natura. Aí eu disse: olha, a gente está fazendo metas, mas o Binho Marques me falou que já tem metas, ele me mostrou isso lá no Conselho Nacional. Para não ficar 2 conjuntos de metas por município, vamos alinhar isso. Eu ligo para Binho e Binho disse: olha, Mozart, infelizmente houve um pedido da Undime que nós estaríamos passando pela autonomia dos municípios. Aí eu disse: não é possível, porque os municípios que são parceiros do Instituto, são mais de 400 municípios, eles vivem nos pedindo para que os institutos ajudem na questão dessas metas, porque eles não têm gente para calcular. Então, eu diria o seguinte, Carmen, eu poderia e me colocaria de a gente fazer uma agenda da ABMS com o terceiro setor, para a gente identificar que pontos nós poderíamos ter dentro de uma matriz de oferta e de demanda, como nós juntos, ensino superior e a quem está metendo a mão na massa na educação básica, a gente pode juntos fazer algo diferente a partir de 2016. E a partir disso a gente criar uma espécie de observatório da mudança. O que seria esse observatório da mudança? A gente poder exatamente, a partir das próprias metas do PNE, seja da formação, seja da base, a gente fazer essa articulação conjunta para que a gente possa ir vendo como, de fato, a formação está mudando e, a partir do nosso poder de influência, porque esse é um ponto também que, às vezes, o poder público não percebe, mas, por exemplo, eu estava no Todos pela Educação, durante 5 anos, eu fui o executivo do Todos. Jorge Gerdau, Roberto Barinho da Rede Globo. Quer dizer, a gente tem todo um sistema Globo de apoio, por exemplo, ao que é feito na área da advocacy e da educação básica. Então a gente tem um poder também que a gente está pouco sendo aproveitado por outros setores da educação. Então tem sido quase que assim, a gente identifica os problemas, tenta colocar, tenta fazer, tenta dizer ao ministro, ministro, neurociência está mudando, vamos trazer isso para a educação básica, mas ele não tem agenda, porque agora virou um cargueiro o Ministério da Educação. Sinceramente, olha quem era o Ministério da Educação há 15 anos atrás, na sua época, Edson, e veja o que é o Ministério hoje. Chega o Enem, para tudo, porque tem que cuidar do Enem, do INEP ao secretário de Educação Básica, ao ministro, fazendo, sabe, para o Enem vem o FIES, depois do FIES tem ProUni, depois tem não sei o quê. Aí você engessou, não tem a capacidade operativa. É muito baixa hoje do Ministério da Educação. E se torna ainda mais baixa porque ele não sabe querer desagradar certos setores. Então, tem hora, eu como secretário, eu sou o governador Jarbas. Governador, o senhor me colocou aqui por quê? Eu sou um técnico. Sou filiado a nada, nunca fui e nunca serei. Tenho minhas visões políticas do mundo e do Brasil. Mas nunca fui filiado a nada. O senhor quer que resolva o problema? Eu vou discutir. Mas o senhor foi eleito pela maioria da população para fazer. Então, eu tenho minha lógica de fazer o seguinte, eu ouço, depois eu tiro aquilo que é melhor e executo. Então, o que está faltando hoje no MEC é a capacidade de execução, de tomar a medida política. Ele não quer desagradar a um grupo lá, não sei de onde, não vou citar o nome por uma questão ética aqui e não ficar criando outras polêmicas, que não interessa, de polêmica já tem demais. Aí não consegue fazer nada. Aí eu digo lá no conselho, o conselho hoje é uma coxa de retalho. Você tem gente de todos os segmentos, aí não consegue. Quando um tenta puxar para um lado, aí o outro, não, porque a instituição que está... Aí para tudo. A base nacional comum vai ficar parada, isso, porque vai ter um grupo que é ligado a certos setores, que não concorda com a base, que não concorda em ter direitos de aprendizagem, porque isso está violando a autonomia das redes e das escolas. E o que se vê hoje é que o aluno sai com esse nível de aprendizagem que nós estamos pagando esse preço. Então, se não tiver a coragem de fazer determinadas coisas, não se faz. Mas eu acho que nós juntos, eu acho que nós podemos fazer uma outra onda diferente. Porque até agora o terceiro setor, ele está conseguindo fazer, está conseguindo empurrar a questão da fronteira na educação básica, mas a gente não está conseguindo chegar no ensino superior. Então, e ao mesmo tempo o ensino superior tem dificuldade de fazer esse diálogo com a educação básica da organização. Então, eu acho que talvez hoje aqui a gente possa estar fazendo um alinhamento de planetas interessante, do sentido de que temos agora os dois eixos, os dois níveis juntos para tentar mudar. Naturalmente, a gente tem que identificar os focos. Eu acho que a questão da formação, o Instituto está super disposto a fazer realmente formação. A gente tem mais, olha, a gente tem um conselho, o Conselho está conosco. Tem um conselho consultivo do Conselho, 8 secretários estaduais fazem parte do conselho do Instituto. Então, a gente pode mudar. Então, o que eu proporia era uma reunião de trabalho, onde a gente pudesse fazer esse mapeamento, a gente já sabe, parte deles, mas muito mais o alinhamento operacional. O que é que nós podemos fazer para colocar em prática, em marcha mesmo, as mudanças que o país está precisando, que possam melhorar a educação básica e repercutir bem na melhoria da qualidade do ensino superior. Para que a gente não fique na meta 12, como você disse, impedido de botar para dentro, eu posso até colocar. O problema é que se esse menino vai sair ou não. E como vai sair? E qual a ginástica que eu tenho para preservar esse menino dentro da universidade, dentro do ensino superior? Então, a gente vai ter que fazer é mudar o pneu com o carro em movimento. Então, vamos ter que continuar fazendo essa ginástica, quem está fazendo, mas vamos começar a preparar o outro carro que a gente quer para o século XXI. E esse carro só vai vir na velocidade que a gente precisa, aí pegando a carona de Ayrton, né, para, a partir desse alinhamento, essa visão sistêmica. Então, eu proporia, início de 2016, a gente entrar em contato, eu chamo a Lema, chamo todos pela educação, vamos reunir, fazer um cenário dos problemas e soluções da educação básica, cenário de problemas e soluções do ensino superior, vamos ver aquilo que é sobreposição aos dois níveis, e isso vai ser a nossa agenda operacional. E a partir dali, dessa base, dessa sobreposição de interesses comuns, a gente, então, tornar isso aí uma estratégia operacional, com clareza de como isso vai dialogar não só com a meta 12, mas também com as coisas do chão de escola para fazer a mudança lá na educação básica. Essa é a proposta.
Nossa, acho que a gente ganhou o dia hoje.
Aceita. É só marcar a data. Vamos ver, janeiro, né?
4 de janeiro já estou de volta lá no Chile.
Tudo bem. Tá bom, 4, eu volto dia 10, mas a gente... Não, realmente, eu penso que hoje é uma grande data, né? Porque faltava mesmo esse alinhamento. Ficou bem claro, né? Nós de um lado, né? A universidade, o setor educacional do outro e o terceiro setor no outro. Então, vamos ver se nós alinhamos e possamos dar um passo para desenvolver melhor o ensino secundário aqui no Brasil. Eu encerro a... Hã? Tem?
Acho que chegou aí.
Ah, não, mas é pergunta sobre o FIES. Então, a gente vai...
Tá pronto? Conseguiu?
Eu acho que encerra bem para cima, né? Bem gostoso o vídeo.
Esse,
né?
Era o vídeo do encerramento, né?
É bem curtinho ele.
When a child is born, we do everything we can to protect them, nurture them, love them. A child's heart and mind are fragile. As they grow, we want to teach them everything we know. We send them to school to fill their minds with wonderful knowledge, to give them the tools they need for life. At school, they get a taste of what things are like in the world outside. There is friendship, romance, disappointment, embarrassment, discrimination, and bullying. But are the tools we give them enough to prepare them for this world? We have an enormous responsibility and an amazing opportunity. If we truly want to prepare them for the world outside, we must also educate the heart. Because to navigate the world outside with compassion, acceptance, and tolerance, we need to teach them compassion, acceptance, and tolerance. This can begin in our schools, and it can start today. It can happen at hockey practice, dance class, at day camps, and music lessons. And it's already happening around the world with astonishing results. If we want our children to grow into socially and emotionally capable young people, we must ask for a balanced education that puts importance on educating both the mind and the heart.
Muito bem, nós estamos encerrando e como o nosso fotógrafo teve um problema inicial, acho que no trânsito, nós vamos tirar fotografia da mesa e também uma fotografia geral de todos os premiados da manhã de hoje. Então, estão convidados, vamos tirar primeiro a mesa aqui e depois de todos os convidados. É isso?